Saudações cooperativistas a todos os associados e associadas espalhados por toda a nossa grande região. A partir deste momento, está no ar o Cotriel em Sua Casa, edição deste final de semana, sábado, dia 15 de março e domingo, dia 16 de março de 2025. Vamos de imediato acompanhar como foi a primeira parte da audiência pública do Senado Federal sobre a securitização para os agricultores gaúchos, realizada na última sexta-feira, dia 14 de março, durante a Expo Direto em Não Me Toque.
Para dar início, e eu passo imediatamente à coordenação dos trabalhos, ao senador Luiz Carlos Heinz.
Primeiro, agradecer a todos que vieram, que estão aí produtores de norte a sul, leste a oeste do Rio Grande do Sul, de todos os cantos do estado que vieram nessa grande Expo Direto Cotrizal em cima de um assunto que é o nosso endividamento. Obrigado à presença de todos que vieram, e nem todos podem estar aqui presentes, mas estão juntos aí para acompanhar e nos ajudar nessa mobilização que estamos fazendo. Para que vocês entendam, 2025 é o 25º ano da Expo Direto Cotrijal. Estive na primeira, Ney, onde o evento foi feito no clube lá, Enio, de Carazinho. E a grande abertura na sequência dos próximos 25 anos. Hoje também é o 25º ano da securitização. Ao nosso vice-governador Gabriel Souza, a quem a gente agradece em nome do governo do estado e seus secretários. Essa audiência pública foi proposta pelo Senado da República. Já costumeiramente nós fizemos esse evento nas últimas sexta-feira. E esse ano nós acertamos com o Ney e com as entidades de classe que faremos um grande evento sobre a securitização. Portanto, obrigado a todos. Junto conosco está aqui o deputado Pedro Westphalen e também os deputados federais que estão da mesma forma, com o mesmo projeto, alinhado lá na Câmara Federal. Da mesma forma, o deputado Adolfo Brito, pela Comissão de Agricultura, tem um encaminhamento da Assembleia Legislativa. E o deputado Marcos Vinícius, da mesma forma, na Comissão de Economia, aqui da nossa Assembleia Legislativa. Nós temos aqui o prefeito Marcelo, deputado Marcelo, em nome da FAMUG, levanta aí, Marcelo, em nome de todos os prefeitos do Rio Grande do Sul. É importante essa mobilização dos prefeitos, todos aqueles que fizeram a moção de apoio ao projeto do Pedro na Câmara e ao projeto do Heinz no Senado. Não é mais do Pedro, não é mais do Heinz. Aqui está o representante do senador Mourão, que não pôde estar presente, levanta aí, tchê, que também representa o senador Mourão, que deve ser o nosso relator no Senado Federal. Já conversamos quarta-feira sobre esse tema. Obrigado. Aos demais deputados federais que acompanham também ao Pedro, obrigado pela presença. Da mesma forma que os demais deputados estaduais que estão presentes, com o Brito e com o Marcos Vinícius, obrigado pela presença. A nossa mobilização começa também com o Gedeão, em nome da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul. Nós temos também o Carlos Joel, entidades irmanadas, FETAG e FARSUL, na liderança do movimento. Nós temos aqui o Hartmann e o Paulinho Pires, em nome das nossas cooperativas. Obrigado ao Sergs, obrigado a FECOAGRO. Então são cooperativas, cerealistas, revendas, todo mundo irmanado. Agradecer da mesma forma aqui, está o movimento SOS Agro, a Grazi, e está aqui também o movimento da Associação de Produtores e Empresários. Todo mundo lá, está o Schlittler, presente lá também, obrigado pela presença. a unidade do Rio Grande do Sul, governador Gabriel Souza. Aqui é apartidário, não tem esquerda, não tem centro e não tem direita. O que nós queremos? Solução para os agricultores gaúchos, que nós não estamos buscando. Nesse momento, é paternidade de nada. O projeto hoje é nosso, é de todo mundo, e a gente pede que os vereadores, prefeitos, junto com os deputados estaduais, federais e senadores, governo do estado, alinhado com as nossas entidades de classe, do pequeno, do médio e do grande agricultor. Todos, é a solução que nós buscamos. Por isso a gente agradece ao Ney, ao Enio, à família Cotrijal, por estar nos recepcionando hoje aqui, nesse grande movimento em prol da securitização. Portanto, essa é a nossa gratidão a vocês que vieram. Vamos dar sequência ao assunto. E para dar sequência, nós que começamos, tá? O Jones, que eu estou vendo aqui agora lá atrás, em 84, 85, começamos uma mobilização em São Borja. Para vocês entenderem, é um assunto muito longo. Começamos em 84, 85 em São Borja, está aqui o nosso presidente do sindicato rural. Conseguimos a primeira securitização em 1995. O Irineu era prefeito de Itapera, eu era prefeito de São Borja, e junto com os deputados federais e senadores conseguimos a conquista. Quis Deus que eu tivesse na Comissão de Agricultura do Senado em 2000. Turra era ministro, Pratini era ministro, e com ele nós acertamos 25 anos de prazo da securitização, 20 anos do PESA e 15 anos do RECOP. Ali são solução para os agricultores brasileiros. E hoje estamos começando essa caminhada que as entidades de classe, que os movimentos começaram o ano passado, não deu certo o prazo, mas agora estamos engrenando toda essa unidade para conseguirmos a solução. E para dar as boas-vindas a todos, vou passar para o dono da casa, nosso presidente Ney Mânica, que vai abrir comigo os trabalhos e darmos continuidade a esse grande ato público que estamos fazendo hoje, para nós chegarmos ao governo federal com a unidade que o Rio Grande precisa.
Fazer uma saudação a todo produtor gaúcho, a produtora, que aqui estão e estão nos ouvindo e participando desse grande ato. Mas sim, saudar o nosso senador Luiz Carlos Zaes por esse comando da Assembleia Legislativa, juntamente com o Pedro Pompeu e o Afonso na Câmara Federal, todos eles imbuídos em busca da nossa solução. Ao nosso vice-governador Gabriel, em nome dele, todo o governo do estado. Também ao Marcos Vinícius e ao Brito, pela Assembleia Legislativa, que estão juntos, presentes e que viabilizaram a participação dessa audiência também à Assembleia. Também eu quero ao nosso prefeito municipal Maninho, em nome dele, todos os prefeitos, ao Marcelo Arruda, nosso prefeito e presidente da FAMURS, aqui todas as autoridades já citadas, Farsul, Fetago, Sex, Gele, os demais deputados, entidades aqui presentes. O dia de hoje, para nós, tem um marco histórico, porque esta semana estamos comemorando os 25 anos de Expo Direto. É o ano que a ONU denominou Ano Internacional do Cooperativismo. Então, nós temos que comemorar junto. E nós fomos solicitados a juntos fazer esta audiência, como todos os anos o nosso senador faz, mas eu diria que com certeza vai ser a maior mobilização que já ocorreu na história da Expo Direto. Aqui já foi discutida a questão do indígena, das águas, da transgenia, dos endividamentos, tantos outros temas que daqui saiu unido pelas federações, pelas organizações e pelos deputados, pelos senadores, e nós conseguimos viabilizar. O que nós queremos dizer aqui, meu caro senador Ains? Nós precisamos unidade, e dia 10 de fevereiro eu falei no lançamento da Expo Direto, Gabriel. Precisamos unidade do Rio Grande do Sul, independente de partido, porque isto não é um problema do agricultor, isto é um problema de Estado. Se o produtor vai mal, a economia vai mal, a indústria vai mal, o comércio vai mal, o serviço vai mal, gera desemprego. Então, nós estamos juntos nessa caminhada e para mostrar ao Brasil, porque não é fácil, estão anunciando que o Brasil terá a maior safra da história, e é verdadeiro. Só que nós temos que mostrar que o Rio Grande do Sul, nos últimos 5 anos, 3 secas, 2 enchentes e mais uma seca. Então, dentro do PL, que está englobado o Brasil, tem que fazer esse destaque que as entidades já estão fazendo. Também chamar atenção que a dívida do produtor, ela está em vários locais. É no banco, crédito livres, é no crédito do manual de crédito rural, é na cerealista, é na cooperativa, é nas indústrias. Então, não podemos ter uma securitização somente em cima dos recursos governamentais, senão vai ser atendido só 15% a 20% do produtor. Então, esta fundamentação, eu sei que está sendo feito muito bem feito. Precisamos também aqui ter a consciência que nós precisamos da parte política. Eu vejo em alguns grupos, às vezes, algumas pessoas um pouco nervosas falando mal de políticos. Tudo bem, pode ter um outro que não merece nossa confiança, mas a grande maioria do político tem que ter o respeito. Tem que ter o respeito, independente do partido que ele está. Eu nunca tive dificuldade de me expor, porque eu sempre faço com consciência e coração. E eu sempre lutei pelo produtor nos 50 anos que eu estou na cooperativa. E às vezes eu vejo algumas pinicadinhas que para mim não tira um segundo de sono. Agora o presidente da COGEL é PT, agora ele não sei mais o quê. Eu sou do agricultor, do agronegócio. Nós juntos vamos construir sim uma proposta consistente. Não é fácil, mas não é impossível. Então eu peço à União e aqui o senador e as entidades, que é quem deve falar em nome de todos nós, para que rapidamente, a partir de segunda-feira, isso comece a tramitar no Congresso Nacional.
Pessoal, como o evento ele é do Senado e da Câmara dos Deputados, são dois projetos iguais um ao outro, que estão tramitando, um no Senado sob o número 320/25, no Senado, e sob o número 341 na Câmara dos Deputados. Como a Câmara dos Deputados também tem esse projeto, eu passo a palavra ao deputado federal Pedro Westphalen.
Muito obrigado, senador Irineu Hort, senador Reis, cumprimentar os produtores e produtoras do Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, porque é por vocês que nós estamos aqui. Parabéns a todos pela mobilização e por tornar esse evento um evento que precisa de um alicerce basilar forte como vocês aqui. Uma salva de palmas aos produtores. Cumprimentar o nosso governador Gabriel e ao governo do Estado aqui presente com seus secretários. Muito obrigado pela presença. Senador Reis, o senhor é uma referência para todos nós, não só para o agro. A sua caminhada pessoal, política, familiar, é um balizamento para todos nós brasileiros e brasileiras. E o senhor é a minha luz no caminho da agricultura no Senado Federal. Portanto, eu pediria uma salva de palmas, senador. Ouvir a Uneimânica e falar em Nuênio junto é ouvir uma voz de uma liderança que sabe muito bem que para se atingir os objetivos é importante contornar obstáculos. Não importa a cor do gato, ele tem que comer o rato. O rio só chega ao mar porque contorna montanhas. Ney, a sua fala baliza a caminhada que temos que ter daqui. Nesse momento, nós temos que fazer das diferenças políticas, das diferenças ideológicas, um motivo de aprendizado na busca do bem comum. Esta é a razão desses dois projetos, que foram construídos pelas entidades representativas aqui, já citadas nominalmente. Mas eu faço questão também de citar a presença da Assembleia Legislativa, nos nomes do Marcos Vinícius e do Brito, e cumprimentar a todos os deputados estaduais. Meus companheiros Pompeu de Matos, e aqui eu represento a Comissão Externa de Enfrentamento às Enchentes, comandada pelo Van Hatten, que me honrou com a representação aqui, o Pompeu de Matos, que é seu relator. Obrigado, Pompeu, ao Alfonso Ram e ao Heitor Juque também presentes, e a todos os deputados que estão comprometidos, e a grande maioria deles coautores desse projeto. Mas é importante salientar que é a movimentação dos nossos representantes políticos locais, das demais câmaras de vereadores, quase na sua totalidade, dos nossos prefeitos e vice-prefeitos, dão uma sustentação basilar política importante para tornar esses projetos robustos. Porque nesse momento, o produtor gaúcho, depois de 21 para cá, não tem absolutamente nenhuma condição de fazer o que sabe que é produzir. E daqui do Estado, saíram para todo o Brasil, o que nós temos de mais importante, que é a mão de obra que colonizou esse país e o fez hoje uma potência mundial de produção alimentar. Mas nesse momento, o produtor não precisa mais de esparadrapo dentro de band-aid. Ele precisa de soluções. E as soluções são encontradas quando há convergência de interesses e colocar o Rio Grande acima de tudo, e principalmente o produtor rural. Por isso, na Câmara Federal, tenho convicção que nós vamos, com essa força de todos vocês, avançar, Raiz, avançar e ver, e fazer que esses projetos consigam andar. Muito obrigado, nós temos muita gente para ouvir, longa vida ao produtor rural, e conto sempre com a Câmara Federal.
Como o evento é do Senado da República, da Câmara dos Deputados, também a Assembleia Legislativa, que representa o Estado do Rio Grande do Sul, e é uma unanimidade, é importante a participação da Assembleia Legislativa, assim como vamos ouvir depois também o governador. Em nome da Assembleia Legislativa, fala o deputado estadual Vinícius.
A Assembleia Legislativa, quando resolveu aderir a esse movimento, não aderiu simplesmente com o desejo de participar deste ato político institucional específico que está acontecendo aqui no Mitoque. A Assembleia resolveu aderir a este movimento que busca dignidade, respeito, que busca valorizar as pessoas do Rio Grande do Sul que tanto contribuíram com a economia do nosso país, que alimentam esse país e ajudam a alimentar o mundo. Este projeto de lei que tramita no Senado, senador Luiz Carlos Reis, traduz o espírito daquilo que nós acreditamos como justo e necessário. Deputados federais, aqui Pedro Westphalen, Afonso Rã, Pompeu, Heitor, Covatti Filho, a todos vocês. E queremos simplesmente fazer um destaque da importância deste tema pelos pontos que os ligam. Através da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, nós estamos propondo hoje para adesão explícita do Parlamento Estadual ao que nós chamaremos de carta da Expo Direto Cotrijal. Uma manifestação institucional do Parlamento Gaúcho de apoio a esse projeto, senador Luiz Carlos Reis. O Parlamento Gaúcho estará integralmente participando. Essa carta será lida na próxima sessão legislativa e assinada, proposta pela Comissão de Economia, pela Comissão de Agricultura, através da manifestação do deputado Adolfo Brito e da Frente Parlamentar Estadual da Agricultura, liderada pelo deputado Elton Weber. Este documento, espero a adesão, espero a convergência dos parlamentares, porque é a partir dela que nós queremos ver a força popular que deu a cada um desses senhores que hoje compõem a Assembleia Legislativa, a certeza de que o povo gaúcho está olhando para o agro neste momento. Parabéns a todos que participaram dessa mobilização, parabéns a todos esses agricultores que estão lá do lado de fora desse prédio, porque a Expo Direto, mesmo que seja uma grande feira, se tornou pequena, dado o clamor e a necessidade da gente estar aqui hoje pedindo socorro, pedindo apoio para o agro e para a economia do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe a todos e vamos em frente.
Bom, falou aqui então os poderes legislativos constituídos. E antes que se avance, nós vamos ver a situação. Por que que estamos nessa situação? E para isso vai fazer uma apresentação técnica, neste momento, Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul.
Eu vou mostrar para os senhores de maneira muito rápida um estudo que nós fizemos para muito mais do que ilustrar e dar tamanho para o sentimento e do problema que os senhores estão atravessando. Nós queremos mostrar que o problema não é só do agricultor. Ele já deixou de ser do agricultor faz muito tempo. Nós pegamos as perdas de 2020 a 2024. Por enquanto, nem as de 25 botamos, porque elas ainda, lamentavelmente, estão acontecendo. Aqui nós vamos deixar a metodologia, porque isto vai para os anais do Senado, e nós queremos deixar assim para que possa ser conferido, mas nós queremos mostrar para os senhores e senhoras que nesses últimos anos, de 2020 a 2024, nós só tivemos uma safra boa, que foi 21, todas as demais foram frustradas, e nós deixamos de colher 40,6 milhões de toneladas. Isto é mais do que uma safra inteira. O que nós perdemos neste período de 2020 a 2024 foram 40 milhões de toneladas. E esses 40 milhões de toneladas foram 40 milhões de toneladas de riqueza que este estado perdeu. Nós deixamos de faturar 106 bilhões de reais, que trazidos a valor de hoje são 117 bilhões de reais. Nunca um estado brasileiro perdeu tanto como nós perdemos nesse ciclo. Nenhum estado, nada se compara ao que perdeu o Rio Grande do Sul. Quando nós pegamos esta safra que os produtores deixaram de colher, esse grão deixou de ser recebido por uma cooperativa, deixou de ser recebido por uma cerealista, deixou de ser secado, armazenado, revendido, deixou de ser transportado, deixou de virar ração, deixou de virar leite, deixou de virar frango, deixou de virar produto para ser exportado e trazer dólares lá de fora para cá. As perdas são muito maiores fora da porteira do que dentro da porteira. E isso, governador Gabriel, peço muita atenção do senhor. As maiores perdas não estão na agricultura, estão na indústria e serviços, que usam a agricultura para gerar ainda mais valor agregado. O estado do Rio Grande do Sul perdeu 319 bilhões de reais entre agricultura, indústria e serviços. E isto é quase a metade do PIB gaúcho. Em 5 safras, nós perdemos a metade do trabalho de todos os gaúchos ao longo de um ano inteiro, e não somente os agricultores. E nós estamos ficando para trás. E este é um ponto muito importante. O Rio Grande do Sul está ficando para trás. Quando nós pegamos o crescimento do Brasil, que está na linha azul, e olhamos a linha vermelha, onde está o Rio Grande do Sul, vejam que o Brasil disparou em relação ao Rio Grande do Sul nos últimos anos, justamente esses que nós tivemos perdas. E o Rio Grande do Sul perdeu 12 pontos percentuais em relação ao Brasil. Para vocês terem uma ideia, isso equivale a 5 anos de crescimento econômico que nós perdemos. O Rio Grande do Sul está ficando atrasado, o Rio Grande do Sul está ficando empobrecido em relação aos demais estados. E para reconstruir este estado, para reconstituir este agro, nós vamos precisar de muito dinheiro. E não tem como acessar recursos carregando um passivo do jeito que nós estamos percebendo. Para os senhores terem uma ideia, a atividade econômica no Rio Grande do Sul, neste momento, está nos patamares que estavam em 2013. Nós estamos com a nossa economia, nossa atividade econômica, como estava em 2013. Olhem o tamanho do atraso que o Rio Grande do Sul está. E nenhum, eu quero repetir, nenhum estado do país tem uma situação como a nossa. Nós, olhando para este ano, pegamos a RTC, Rede Técnica de Cooperativas, que tem um dado que nós confiamos muito, esperava uma soja, uma colheita de 25 milhões esse ano, mas infelizmente, de acordo com o levantamento de fevereiro da RTC, nós já estávamos com 15,7 e a Emater divulgou agora o dado de 15,07 em março, ou seja, nós já perdemos quase 10 milhões de toneladas de soja de acordo com esses levantamentos. Para finalizar, para aquelas pessoas que não se sensibilizam com números, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: se nós perdemos 40 milhões de 2020 a 2024 e mais 9 milhões e 300 nesse ano, nós já perdemos 49,9 milhões de toneladas nesse período. Imaginem se nós pudéssemos pegar esses quase 50 milhões de toneladas perdidos e colocá-los em carretas bitrem. Nós iríamos, cada uma com 30 metros e armazenando 57 toneladas, nós precisaríamos 875.438 carretas bitrem para armazenar todos os grãos que nós perdemos. E cada uma tem 30 metros. E se nós colar uma do ladinho, uma na frente da outra, e fizer uma fila dessas carretas, nós precisamos de 26 mil quilômetros de fila daquilo que nós perdemos nesses anos. Me digam qual foi o estado do Brasil que teve uma perda parecida. Como é que nós não vamos ficar para trás? Como é que nós não vamos precisar de uma securitização? A maior distância possível de ser percorrida terrestre na Terra é da cidade do Cabo, no sul da África do Sul, até a cidade de Magadã, lá no extremo leste da Rússia. Esta distância tem 24 mil quilômetros. Se nós fizéssemos uma fila de carretas carregando todos os grãos que nós deixamos de colher, nós faríamos uma fila de carretas que começaria na cidade do Cabo e até lá, a cidade de Magadã, no extremo da Rússia, e ainda sobraria uma fila de 1.400 quilômetros de carretas com os grãos que nós deixamos de colher nesse período de 2020 a 2025. Olhando para o nosso país, é uma fila que vai do Chuí ao Oiapoque 5 vezes. Este é o tamanho físico das perdas que nós tivemos nesse ano. Nós temos um estado para reconstruir, porque estiagens são muito piores do ponto de vista econômico, muito piores do que enchentes, muito piores. E nós não temos acesso a crédito para conseguir fazer essa reconstrução. Por isso, senador Reis, a importância do ponto de vista econômico do seu projeto. Muito obrigado.
Também vamos acompanhar como foi o 35º Fórum Nacional da Soja, realizado na terça-feira, durante a Expo Direto em Não Me Toque.
Mercado chinês e projeções sobre renegociações de soja e milho marcaram a 35ª edição do Fórum da Soja, que fez parte da programação da 25ª Expo Direto em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Na abertura, o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECOAGRO, Paulo Pires, ressaltou que a Expo Direto cumpre um papel fundamental de difundir tecnologia, inovação e cooperativismo, mas abre espaço também para discutir os chamados temas da vez. Neste sentido, Pires referiu debates como a conservação do solo com investimento, além de irrigação, e pediu uma ajuda mais efetiva dos governos no sentido de ajudar o produtor a enfrentar melhor as quebras de safra em função de eventos climáticos severos.
Nós precisamos de uma política pública favorável à agricultura do Rio Grande do Sul. Está se pedindo perdão, não está se pedindo anistia, está se pedindo uma política pública para nós passar esse momento aí de desafios.
Na primeira palestra, o investidor e especialista em China, Ricardo Jeromel, lembrou que o país asiático é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, sendo que, nos últimos 4 anos, a China vem batendo recordes de negócios com o Brasil. E um dos maiores responsáveis, se não o maior, sem dúvida alguma, é a soja, segundo Jeromel. De acordo com o especialista, mais de metade de toda a soja brasileira exportada vai para a China, mas revelou preocupação sobre a ainda pouca informação sobre o país asiático.
Então você, que trabalha com o campo, o que, que você sabe sobre a China? Acho que você deveria saber um pouco mais. Eu fico muito assustado com a completa ignorância que a gente não discute. Nossos filhos estão estudando o que sobre a China? Esse século, a China se tornou a segunda maior economia do planeta. Tem muita gente dizendo que será a primeira, talvez não. Em algumas medidas já é. Então acho que é fundamental conhecermos um pouco mais do nosso maior comprador de soja, se soja é um negócio importante para você.
Na segunda palestra, o sócio-diretor da Agroconsult, André Debastiani, apresentou cenários para os mercados de soja e milho na safra 2024-2025. De acordo com o especialista, basicamente o ano será de desafios. Debastiani lembrou que, por um lado, existe um cenário ainda bastante ofertado em termos de produção no Brasil, com produção mais uma vez maior do que o consumo, o que gera uma pressão muito grande em termos de preço. Aliado a isso, lembrou que temos um cenário inflacionário com custos de produção em alta, o que aperta muito a margem do produtor e provoca um cenário de endividamento muito elevado. O diretor da Agroconsult observou ainda que, mesmo sendo um ano bom relativo à produção de grãos, não serão todos os estados que irão produzir bem. Referiu que o centro-norte do país tem uma boa produção de grãos, ao contrário do Rio Grande do Sul, que precisa de mais atenção, sobretudo pública.
Quando a gente olha para o centro-norte do país, a gente tem uma produção muito boa. Porém, quando a gente olha para o sul do país, principalmente quando a gente olha para o Rio Grande do Sul ou ainda o sul do MS, a gente tem problemas muito grandes em termos de produção. E isso nos leva a pensar que as soluções para os problemas atuais são diferentes quando a gente olha para o centro-norte e quando a gente olha para o sul. No centro-norte, a produtividade provavelmente vai ajudar o produtor a conseguir dar o tombo nessa safra, renegociar as próximas dívidas e entrar numa nova safra. Já no Rio Grande do Sul, não. A gente precisa, sim, de estado. Estado que vem ajudar nas renegociações.
Da agência AgroEffective, Arthur Chagas.
E vamos agora ao último assunto do programa, que são os aniversariantes da semana.
Parabéns.
Vão estar completando mais um ano de vida na próxima semana os seguintes associados. Na segunda-feira, dia 17 de março, João Filter, Valdemar Antônio Coraza, Lorina Elita Drum, Terlida Silva, Alvi José Tonin, João Carlos Brock, Abramo Tarcísio Piazza, José Francisco Brum, Flávio Silmar Vander, Altenir Ivan Fiuza, Valmir José Bertani, Lauro Hindelman, Maurício Vampler, Maurício Luiz Stenhoff, Lucindo André Brum, Ricardo Augusto Marion, Júnior Rodrigo Dalcin Ravanello, Larissa Pereira Fiuza, Diego Ozelame, Márcia Emília Haas, Adriane Cunha Correia e Dulceia Fernanda Bernardi. Na próxima terça-feira, dia 18 de março, Salete Maria Benedetti, Valdemar Hasman, Nelson Tonin Comim, Moacir Nicolini, Orisdone Maria Sonda Drum, Ademar Basso, Pedro Borghetti, Neuza Gonçalves da Silva, Janete Dalberti, Neucida Silva Santos, Carmen Regina Pereira, Júlia Rosilda Soares, Vanderlei Baile, Rogério Pereira, Maria Lourdes Schmidt, Jaqueline Lach, Marina Nicolini, Ana Carolina Cornélio Zelame e Larissa Bertani. Na próxima quarta-feira, dia 19 de março, Hélio Rossato, José Enrich, José Alberto Rizzi, Célia Bonancina, José Paulos, José Inácio dos Santos, José Paulo Peter, Marilda Santin Rezende, Neucinda Eusébio Fiuza, César Augusto Perezan, Romísio Clã Trenhago, Maicon Antônio Pacheco e Nilmar Tavares. Na próxima quinta-feira, dia 20 de março, vão estar completando mais um ano de vida os seguintes associados: Edi Ritter dos Santos, Lourdes Crispim, Sérgio José Zanon, José Luiz Vissoto, Gessi Gaspar, Omar De Marco Benedetti, Narciso Sterts, Jorge Cardoso, Paulo Henrique Reuter, Simone Comin Scalon, Tatiane Vicenzi, Jairo Rodrigo Lamel, Daniel de Toledo Senedese, Damiane Salvadori Pagnussati, Josiana Rizzi, Edson Cuep Castoldi, Cristiano Oswaldir Hubert, Thiago Zucchelli Parisotto, Rogério Moraes de Moura, Edmar Stan, Jaqueline da Cruz Trindade, Fabiola Schmidt e Thaisa Turati. Na próxima sexta-feira, dia 21 de março, Juvencio Severo dos Santos, Inácio Hermes, Maria Dolly Kremer, Juscelio Luiz Busato, Gervásio de Brum Pereira, Nelson Frizzi Maciel, Beatriz Orling Parisotto, Marco Antônio Comim, Sandra Maria Potric, Roberto dos Santos Bulé, Daniel Enerch, Emanuel Ravanello, Evani Fantoni Bender, Douglas de Oliveira, Roberto Yankee, Marina Antonini Koenig, Leonardo Rodrigues de Oliveira, Matheus Capitano Parisotto e Vitor Henrique Niederauer. No sábado que vem, dia 22 de março, vão estar completando mais um ano de vida os associados Maria Gugel Ritter, Jocely Ciolin, Nelson Ramer Schmidt, Moacir José Bervian, Delcio José Carlotto, Sadi Juarez Betil, Antônio Zelame, Neri Sebastião Maciel, João Rodrigues da Paixão, Josué Dagoberto Esperotto, José Mício, Altemir José Ros, Milton Mor, Sandra de Mamã Rosa, Marluce Nunes, Carla Alexandra Bonacina, Rafael Feltrin e Lucas Jardel Fantoni. E no próximo domingo, dia 23 de março, vão estar pagando a festa os associados Neuci Markman, Otávio Antunes de Oliveira, Joaquim Paixão de Melo, José Olívio Lucas dos Santos, Pedro Ademir Seibel Pereira, Nilvo Francisco Rames, Marlene Otoni, Flávio Mor, Lídia Marina Fiuza, José Valdemar de Castro, Emerson Luiz Schul, Madalene Bosa, Éder Freitag, Daniel Jorge Etz, Felipe Antônio Morgan, Carlos Augusto Biscoff, André Pedrassani, Renata Chiodi, Catiano Petzold, Luiz Forgerini e Vitor Luiz de Aguiar. A todos estes associados, em nome da direção e dos demais funcionários, vai daqui um grande abraço e votos de muitas felicidades.
Lavoura da amizade, parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Na próxima semana também vão estar completando mais um ano de vida os seguintes colaboradores. Na segunda-feira, dia 17 de março, Samuel Pedroso Billig, Christian Pastore Barbosa, Henry Souza, Everton Santos da Silva, Jordana Moraes Ravazio e Rodrigo Peter. Na próxima terça-feira, dia 18 de março, Larissa Pereira Rodrigues, Andriele de Matos e Marcelo Reche. Na quarta-feira, dia 19 de março, César Augusto Perezan, Gustavo Augusto Spi, Vanilto José Brandão, Alessandra Silva dos Santos, Nilmar Gomes de Oliveira e Luciana Ebin. Na próxima quinta-feira, dia 20 de março, João Luiz Brandão, Giovana da Silva de Matos, Janaína Camargo Venig, Paulo José de Oliveira e João Clóvis Nogueira. Na sexta-feira, dia 21 de março, Antônio Cláudio da Rosa, Jaia de Fátima Prates e Roberto dos Santos Bulé. No próximo sábado, dia 22 de março, Nicolas Campos Vinck, João Paulo de Souza Azevedo, Silvana Aparecida Fishborne e Fábio da Silva Bica. E no próximo domingo, dia 23 de março, Alessandro Joel Pinto, Alexandra Cavani e Felipe Antônio Morgan. A todos estes funcionários, em nome da direção, vai daqui um grande abraço e votos de muitas felicidades.
Sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Paz e alegria na lavoura da amizade.
Associados e associadas, ficamos por aqui com mais um Cotriel em sua casa. Desejamos a todos os nossos ouvintes uma ótima semana cheia de paz, saúde e realizações. Nos encontramos na semana que vem. Até lá!
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre pro futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade. Cotriel, a força da união.
Somos feitos de pessoas, pessoas com histórias, com garra. com coragem e muita visão de futuro. Pessoas que lá em 1959 acreditaram numa oportunidade e viram na cooperação um caminho de crescimento para todos. Hoje, 65 anos depois, o legado dessas pessoas se mantém firme e é passado de geração em geração. Afinal, nosso futuro é feito de histórias, lembranças e novas memórias que seguem sendo escritas. E no fim das contas, o que importa é que com força e união, celebramos o cooperativismo que permanece vivo em nós, motivando a construir um futuro promissor para a nossa gente. Mais que uma cooperativa, somos uma família. Somos a união de cada esforço, de cada sacrifício, de cada conquista. E nossa história continua sendo escrita por todos, associados, colaboradores, fornecedores, clientes e comunidade.
Uma cooperativa sólida, uma cooperativa próspera e bem-sucedida, composta por associados participativos e atuantes. Nos orgulha podermos olhar para trás e constatar que fomos importantes para o desenvolvimento e o crescimento dos nossos associados, funcionários e a comunidade. Nosso grande compromisso é estar cada vez mais ao lado do nosso associado. Enfrentamos, de 2020 para cá, desafios até então não vividos, mas este momento trouxe à tona os valores do cooperativismo, a união, a força, a cooperação, e fomos além. Continuamos o nosso plano estratégico de fazer com que a cooperativa continue crescendo e se desenvolvendo. Renegociamos passivos dos nossos associados. Continuamos levando tecnologia, serviços e produtos de qualidade para que o associado pudesse continuar produzindo e tendo resultado nas suas atividades. Então, a nossa gratidão e a nossa alegria em poder chegar até onde estamos, com uma cooperativa cada vez mais moderna, atualizada, inovadora. Porque a Cotriel não nasceu para uma geração, mas nasceu para sempre.
Poderíamos dizer que 65 é muito tempo, mas esse é só o começo. Temos muito a construir, plantar, colher. Cotriel, 65 anos. Nosso futuro é feito de história. Somos feitos de pessoas. Pessoas com histórias, com garra, com coragem e muita visão de futuro. Pessoas que lá em 1959 acreditaram numa oportunidade e viram na cooperação um caminho de crescimento para todos. Hoje, 65 anos depois, o legado dessas pessoas se mantém firme e é passado de geração em geração. Afinal, nosso futuro é feito de histórias, lembranças e novas memórias que seguem sendo escritas. E no fim das contas, o que importa é que com força e união, celebramos o cooperativismo que permanece vivo em nós, motivando a construir um futuro promissor para a nossa gente. Mais que uma cooperativa, somos uma família. Somos a união de cada esforço, de cada sacrifício, de cada conquista. E nossa história continua sendo escrita por todos, associados, colaboradores, fornecedores, clientes e comunidade.
Uma cooperativa sólida, uma cooperativa próspera e bem-sucedida, composta por associados participativos e atuantes. Nos orgulha podermos olhar para trás e constatar que fomos importantes para o desenvolvimento e o crescimento dos nossos associados, funcionários e a comunidade. Nosso grande compromisso é estar cada vez mais ao lado do nosso associado. Enfrentamos, de 2020 para cá, desafios até então não vividos. Mas este momento trouxe à tona os valores do cooperativismo, a união, a força, a cooperação, e fomos além. Continuamos o nosso plano estratégico de fazer com que a cooperativa continue crescendo e se desenvolvendo. Renegociamos passivos dos nossos associados. Continuamos levando tecnologia, serviços e produtos de qualidade para que o associado pudesse continuar produzindo e tendo resultado nas suas atividades. Então, a nossa gratidão e a nossa alegria em poder chegar até onde estamos, com uma cooperativa cada vez mais moderna, atualizada, inovadora. Porque a Cotriel não nasceu para uma geração, mas nasceu para sempre.
Poderíamos dizer que 65 é muito tempo, mas esse é só o começo. Temos muito a construir, plantar, colher. Cotriel, 65 anos. Nosso futuro é feito de história. Somos feitos de pessoas. Pessoas com histórias, com...